E durante todo o ano, o sol, assim como a lua, deixou de brilhar. Ao pleno meio-dia, não havia sombra das pessoas no chão. As geadas prolongadas, as secas inesperadas e as estações do ano pareciam todas misturadas. Vamos precisar usar todo o nosso estoque de alimentos para encarar essa situação. E se preparem, porque a fome generalizada vem aí. Estas foram as palavras escritas por personalidades medievais que viveram na Europa ali no século VI, relatando o que eles estavam presenciando naquele momento, que parecia bastante com o começo de um apocalipse. Quando perguntaram para um professor historiador de Harvard qual que ele achava que seria o pior ano para estar vivo na história da humanidade, ele respondeu o ano de 536. Na minha vida eu sei que foi 2020, ó, oh, se foi 2020! Pois é, né, galera, a história da humanidade é repleta de situações caóticas o tempo inteiro. Então fica até difícil da gente tentar colocar isso numa espécie de ranking. Mas certamente 536 foi um ano brabo demais, principalmente para quem vivia ali naquela região do hemisfério norte. Quando é que a Science publicou este artigo aqui em 2018, o colocando como o pior ano para estar vivo? E para entender melhor esses pontos, entender melhor essa história, eu preparei este vídeo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa que só existe graças a essas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo, que eu agradeço de coração o apoio de todos vocês que estão aqui também. E no episódio de hoje vamos falar sobre o pior ano para se viver. Imagina que vocês vivem lá na Europa, na Idade Média, em uma tribo, fazendo a sua colheita, fazendo a sua caça, a sua pesca do dia a dia, ou então você é algum oficial do Império Romano que já não vinha muito bem das pernas há algum tempo. Muitos povos agricultores, né, ali sempre observando as mudanças do tempo, de olho nas suas safras e se preparando para sobreviver ao próximo inverno que está por vir.
Ô, oh, tudo bem? Bom dia! Olha, esse tempo hoje tá muito lindo, né?
É, eu bem acho que hoje à tarde veio uma chuva aí. E eis que de repente o céu começou a vir sendo tapado por uma nuvem, uma coisa que foi ficando meio nublado, foi tapando ali o sol. E até aí tudo bem, né? O dia ficou nublado, acontece. O problema é que foi passando os dias e passando as semanas e nada dessa nuvem sair e a nuvem ocupando todo o céu. E os dias foram ficando mais escuros, né? O sol já não ardia mais e as estações começaram a se misturar entre elas.
Rapaz, mas o que que tá acontecendo? Eu nunca vi dia nublado ficar por tanto tempo assim. Como é que as minhas colheitas vão crescer desse jeito? Será que o inverno chegou pra ficar?
Você imagina a situação, meu irmão. Os dias começarem a virar noite, os animais provavelmente começaram a se esconder, as plantações aos poucos foram todas morrendo, as pessoas começando a passar fome e você não tinha noção nenhuma de quando que esse pesadelo iria acabar.
Já são 10 meses de escuridão, mas sejam fortes, pessoal, porque nós vamos sobreviver.
Alguém tira a flauta desse moleque, por favor!
Hoje, depois de muito estudo e de pesquisa, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu naquela época. Foi um período de escuridão, meu irmão, que durou cerca de 18 meses.
Amanhã vai fazer sol, eu tenho certeza que vai.
As temperaturas no verão chegaram a cair entre 1,5 grau a 2,5 graus Celsius, iniciando a década que foi considerada a mais fria dos últimos 2.300 anos. Essas mudanças climáticas atingiram principalmente a Europa, o Oriente Médio e até algumas regiões da Ásia, como na China, por exemplo, que foi registrado que houve até neve no seu verão. Há crônicas irlandesas da época revelando que entre os anos de 536 e 539, a produção de pães falhou completamente. E esse cenário de fome generalizada e de colheitas devastadas era provavelmente o que mais se encontrava a todo lugar, a todo momento.
Ó Deus, Alá, Odin, qual foi nosso pecado? O que está acontecendo?
O pecado de vocês, preste bem atenção, meu filho, foi ter se desenvolvido no planeta Terra.
Em busca de tentar entender um pouco melhor o passado do nosso planeta, já há algum tempo os cientistas começaram a prestar atenção no tronco das árvores.
Né, você já deve ter reparado que é uma árvore cortada, assim, a parte interior dela é repleta de anéis. E esses anéis, se a gente prestar bem atenção, eles contam um pouquinho do nosso passado. A gente consegue saber a idade da árvore, a gente consegue saber em quais períodos foi um pouco mais quente, um pouco mais frio, onde teve mais secas, onde teve queimadas, por exemplo. Tudo analisando a forma dos anéis. E quando foram analisar os anéis de árvores que estavam vivas lá nos tempos de 540, eles detectaram de fato que as histórias se confirmavam e aqueles verões foram mais frios do que o normal. Mas a pergunta continua no ar, né? O que, que será que causou toda essa anomalia climática? O que, que estava por trás disso? Outra técnica muito útil para a gente conseguir analisar o nosso passado é você ir numa região de muita neve, de muito gelo constante há muito tempo e você perfurar e tirar de dentro do solo um cilindro gigantesco de gelo para você analisar. Ao longo de centenas e até milhares de anos, a neve vai caindo nessa superfície e vai meio que prendendo junto com ela uma parte da composição atmosférica, né, de alguma composição química que estivesse passando no caminho. As erupções vulcânicas, por exemplo, liberam uma quantidade gigantesca de fumaça, né, de cinzas que contém muito enxofre, né, e quando elas caem na neve, elas ficam presas ali depois e são facilmente identificadas nesses cilindros que em português nós chamamos de testemunhos de gelo.
Eu vou testemunhar!
E são essas mesmas substâncias, né, que liberadas pelo vulcão numa quantidade tão grande capaz de tapar o céu, pode acabar formando um efeito de aerossol que reflete a luz do sol, fazendo com que ela não consiga penetrar e chegar até o solo, resfriando toda aquela região em que a fumaça chegou. E quando os cientistas compararam as informações dos testemunhos de gelo, de grandes erupções vulcânicas do nosso passado com o que foi detectado nos anéis das árvores, eles perceberam que em quase todas as vezes que as árvores sentiram que houve um verão mais frio do que o comum ou um inverno mais prolongado, ele estava associado a períodos de grande atividade vulcânica naquele local. E isso é espetacular, né, galera? Isso é uma forma empírica da gente conseguir olhar para o nosso passado e ainda comparar com os registros históricos que nós temos dos testemunhos, dos relatos das pessoas que viveram naquela época e tentar compreender o que de fato aconteceu. O que provavelmente foi visto como um castigo divino, né? A fúria dos deuses. Hoje nós sabemos quem são os responsáveis por isso.
Isso só pode ter sido obra de algo muito poderoso, com uma força superior à nossa, que nós ainda não temos capacidade para compreender.
Agora, olha só que irado, cara. Alguns anos atrás, uma equipe de cientistas foi lá nos Alpes Suíços, lá no topo da montanha, para arrancar de lá uma testemunha do gelo de 72 metros de comprimento que guardava informações dos últimos 2 mil anos do passado do nosso planeta. E ali, entre um monte de informação interessante que eles detectaram, eles conseguiram traçar uma linha do tempo do que aconteceu ali entre os anos 530 e 640 naquela região. Que é o que eu vou ler aqui com vocês, porque é de fato muito interessante. No ano 536 foi quando aconteceu a erupção vulcânica, que eles estão dizendo aqui que foi da Islândia, mas há controvérsias, pode ser que tenha sido de algum lugar da América do Norte também, que, como eu disse, deixou tudo escuro por 18 meses e baixou a temperatura dos verões ali entre 1,5 grau e 2,5 graus Celsius. E nos 10 anos que se seguiram até o ano de 545, foi a década mais fria já registrada nos últimos 2 mil anos. As colheitas foram destruídas ali, pelo menos na região da Irlândia, da Escandinávia, da Mesopotâmia e até da China. E aí, quando chegou no ano de 540, 541, houve uma nova erupção vulcânica, jogando mais cinza pro céu, voltando a tapar, né, o que já talvez estivesse ali começando a melhorar, e baixando a temperatura no verão de 1,4 a 2,7 graus Celsius na Europa. Inclusive, parece que foram três grandes erupções vulcânicas, né? Uma em 36, depois teve outra em 540 e uma terceira no ano de 547.
Não, de novo não!
E aí, meu irmão, pra fechar o caixão de vez, se as coisas já estavam difíceis naquela época, no ano de 541 a 543, começou um surto da peste bubônica. A peste negra, fazendo uma das suas mais antigas invasões ali pelo Mediterrâneo, entrando na Europa e matando cerca de 35 a 55% da população, o que certamente contribuiu muito pra terminar de derrubar o que ainda restava do Império Romano. E agora vem vem o momento da hipótese do Slow, que eu não li em lugar nenhum, mas eu quero compartilhar com vocês.
Aê!
A peste bubônica é uma doença passada por pulgas, que geralmente estão presentes nos ratos, e esses ratos geralmente vivem nas cidades junto com o ser humano. Se teve um grande período de fome com as pessoas e as plantações morrendo a rodo, que durou mais de uma década, faz sentido pra mim que muitas delas começaram a ir atrás desses ratos para comer. E aí você cria o rato e come o rato, e entra em contato com rato pra todo lado, e rato e ser humano ali, ó, e chega uma hora que, ó... E pra quem quiser saber mais sobre a peste negra, já tem um vídeo no canal pronto pra vocês. E aí, meu irmão, dali pra frente, entre o ano de 543 até o 640, meu irmão, foi quase um século inteiro de período de tentativa de recuperação, tentativa de sobrevivência pra que esses povos meio que voltassem a prosperar e a se desenvolver. E é interessante, né, que nesses testemunhos do gelo que eles tiraram lá dos Alpes suíços, a partir da década de 640, eles começaram a detectar a presença de chumbo dentro dessas amostras. Um chumbo que estava solto na atmosfera da região lá daquela época, sinalizando uma recuperação de uma atividade de mineração de prata. Porque para extrair a prata, você acaba liberando o chumbo como produto também, e a prata estava sendo muito utilizada como moeda de troca para substituir o ouro, que vinha se tornando cada vez mais escasso, simbolizando uma recuperação econômica daqueles povos. Isso tudo quase um século depois do ano que foi considerado o pior de todos para se estar vivo na história. Mas nem sempre essas grandes erupções levam com ela caos enorme para os povos que vivem por perto. Lá no meio da América Central há exemplos de povos maias que conseguiram se sair muito bem vivendo próximos de grandes erupções vulcânicas, e vocês podem saber melhor indo lá assistir este vídeo aqui. Então se inscreve aí para receber o vídeo da semana que vem, considera apoiar esse trabalho que eu faço com muito carinho para vocês, e a gente precisa do apoio de vocês para continuar produzindo por aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo. Um grande abraço e valeu!
40 força.
Oh.